Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta.
Ouvintes do podcast Voz Off, mais um episódio do nosso programa que mensalmente está com vocês, trazendo os grandes nomes do rádio, da TV, da publicidade e, por que não, do teatro também. Sim. Hoje trazemos uma dupla imbatível aqui, sim, casados, sim, e profissionais de voz. Nicola Lauleta, anuncie comigo, por favor. Mauro de Almeida e Rafaela Popolo. Lela, que prazer ter vocês aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia. Porque na internet não temos tempo. Mauro, tudo bem?
Tudo.
Ótimo, Lela, tranquilo?
Maravilha, uma delícia estar
aqui. Ótimo,
com vocês.
Eles moram na Granja Viana, um lugar afastado de São Paulo, mas sempre à disposição dos trabalhos que acontecem, principalmente
por isso
é que aqui na capital.
A gente poder estar aqui, né?
É, hoje deu tudo certo e estamos recebendo aqui. Mauro é de onde?
De São Paulo mesmo, mas eu, na verdade, me criei até os 8 anos no meio da selva.
É mesmo? Onde?
Plena Jureia.
Olha que legal.
Chama Subaúma. Na verdade, não é uma cidade, não é um bairro, não é nada. É um vilarejo. Fica entre Guape e Cananéia. Fica mais ou menos 20 e poucos quilômetros de Guape e uns 40 de Cananéia.
Então tinha de pescaria na infância?
Mas era. Só tinha peixe e caça, né? Não tinha.
Que bacana. E você, Lela?
Ah, eu sou da Gema. Eu nasci na Bela Vista, bem no centro da cidade.
Popolo, né? Popolo. De origem italiana.
E é uma coisa engraçada, que ninguém acredita que isso existe. Eu nasci numa chácara, no meio do centro da cidade de São Paulo, que é ali na Rua Paim, que hoje tem outra configuração da paisagem. Mas era uma chácara que eu tenho muitas lembranças e tal, lá que eu nasci.
Que legal. Mauro, você ficou até quantos anos lá no...
8. E depois eu vim para a periferia da periferia, porque eu vim para Osasco, e Osasco é dividida, a Vila dos Remédios é dividida ao meio pela Avenida. O lado direito é São Paulo, o lado esquerdo é Osasco. Então era duplamente periférico, entendeu?
Ou seja, morava na periferia de ambas as cidades. Está ótimo. Que coisa boa.
Eu conhecia você, que eu sabia que você era do Remédio. O Mauro, o Mauro nasceu lá, mas ele era do Remédio, que eu me lembro que a gente batia papo lá atrás, né? Muito
da maneira popular de se falar: ah, o Mauro é lá do Remédio.
É lá do Remédio. Só mesmo, até hoje. Aquela minha vila.
E Lela estudou aqui pela capital, como é que foi a infância, Lela?
Eu morei até ali, tinha uma escolinha que eu fiquei alguns meses, porque minha mãe não teve coragem, que era dentro do Deso Azul, que era tipo maternal, assim, mas fiquei alguns meses, depois minha mãe achou que não era legal, e no final o meu avô materno faleceu e a gente foi morar no Itaim, também meio mistura ali, perto de uma outra escola, que era de freiras, a minha mãe também não quis deixar, aliás, ela era meio contra essa história. E eu comecei a estudar numa escola pública chamada Aristides de Castro, ali no Itaim. De lá, na minha época era ginásio, né? Eu saí, fui para o Liceu Eduardo Prado e me formei professora.
Olha.
Normalista.
Olha, que coisa legal.
Depois eu fui fazer pedagogia, eu sou pedagoga. Terminei pedagogia, eu fui para a escola de teatro lá na USP, a Escola de Arte Dramática, e conheci o Mauro de Almeida.
Ah, e a sua trajetória até conhecer a Lela? Como é que foi, Mauro?
Eu já conheci a Lela de nome, sem saber quem era.
É.
Porque eu só fui parar na EAD por conta de um amigo em comum que nós tínhamos, que eu não sabia que era amigo dela, que morava na Vila dos Remédios. Ele fazia FAO, fazia arquitetura na USP, e trabalhava num grupo de teatro com ela. E ele tentou montar um grupo de teatro na Vila dos Remédios, logo comigo na frente, chamando os amigos, fazendo toda a agitação. E aí tentamos uma vez, os padres proibiram a primeira, tentamos a segunda, as freiras proibiram a segunda. A gente resolveu que a vila não dava mais para produzir nada. E aí ele começou a botar na minha cabeça, tem que fazer escola de teatro, tem que começar a fazer escola de teatro, aí eu fui atrás. E acabei. Aí quando eu entrei na escola de teatro, eu ganhei uma missão, que era cobrar um livro. Que certa criatura tinha tomado emprestado dele, entendeu?
Certo.
E tinha esquecido de devolver.
Conta essa história aí, né?
Ah, meu filho, mas essa história é muito louca.
Primeiro
não
contato
é.
Foi uma glória. Vontade que eu tinha de dar um muro na outra.
Me achava olha, patricinha.
Olha a tranquilidade.
Me achava metidinha.
Mas põe patricinha nisso.
Eu era mais velha, primeiro, que fique claro pra todos. Eu tenho 7 anos mais velha que o Mauro de Almeida.
Puxa vida.
Ninguém diz, né? Porque eu tenho esse jeitão assim de idosa.
É verdade. Ela está muito mais conservada. E você sabe com quem aconteceu essa história? Com minha mãe e meu pai. É. Meu pai tinha 22 anos e minha mãe 30 quando casaram.
Pois é. Ele tinha 22, eu tinha 28 quando nos conhecemos. São 7 anos.
São.
E eu casei 29. Com 29.
Exato, verdade. Foi o que aconteceu com a minha mãe também.
Tá vendo?
Nossa, mas aquilo em 1958 foi um. Para vocês, aconteceu mais recentemente. É. Mas em 58 foi um escândalo. Ele não vai ficar com você, você é uma mulher mais velha. Nossa, ela sofreu na mão da família, que não, era uma coisa de
mas louco. Aí no caso deles é um artista, né? Artista é diferente.
Não é. Essa história era muito engraçada, porque assim, esse amigo dele, que lá na Vila dos Remédios, que ele era, dali das proximidades, estava querendo ser diretor de um grupo de teatro, no grupo em que ele trabalhou comigo, até então não sabia nem quem era Mauro de Almeida, nem sabia que ele tinha essa pretensão de ser diretor.
Eu também não conhecia.
Ele era um amador, estava começando ainda, e ele fazia par comigo em uma história de Natal. Ele fazia o Tililim, ou a Telelém, ou era ao contrário, não sei. E a gente saía cantando aquilo lá e tal, mas ele tinha menos experiência que eu, porque eu já tinha experiência de educadora, de trabalhar com criança, então eu fazia teatro infantil, um pé nas costas. E quando eu conheci esse rapaz, ele era um colega meu.
O nome dele?
Augusto Francisco Paulo.
Ah.
Ele é um super profissional maravilhoso, ele é arquiteto, ele é diretor.
Talento.
Talento total, a gente fez peças com ele. Só que comigo ele era ator como eu, ainda com menor experiência. E lá era o contrário. Ele já era o diretor nos Remédios. Então, o meu grupo ele era o da Lapa. Era lá na Lapa, que era um grupo de teatro que eu fui convidada e tal. E aí, quando veio a IAD, a Escola de Arte Dramática, aconteceu isso. Acho que ele me emprestou um livro, a gente trocava livros, um emprestava todo mundo, né, no elenco. E aí eu fiquei com o livro dele, que eu nem lembro que livro era, sei lá, deveria ser... não sei, alguma coisa de teatro. Do Stanislavski, que provavelmente que eu adorava e sempre fui mais fã do caminho dele. E aí o Mauro veio me cobrar, mas ele ficava o tempo todo e eu não estava entendendo o que que isso, ficar tanto falando do livro do outro. Pô, ele é meu amigo, cara, não queria dar muita bola.
Não é bem assim.
Ah! Pelo que eu vi, ele estava dando uma desculpa, né? Não, mas olha, você tem esse livro,
não, eu tô acabando de conhecer a criatura. Entendeu? Aí eu chego lá e digo assim, sabe o Agostinho, seu amigo? Aí depois não, ele me pediu pra te lembrar de devolver o livro dele, sabe qual foi a resposta? Manda ele vir buscar.
Olha.
Mas ó, não o tom, o Mauro tem mania do tom.
O tom
diz tudo.
Ah, isso aí acontece
atores.
Comigo quando eu leio coisas no WhatsApp, né? A pessoa fala, tu se eu quiser, eu já leio. Esse tom eu leio às vezes nas respostas.
Mas não é esse tom. Pô, pra mim é assim, manda ele vir buscar. Ele era um super amigo querido, como é até hoje.
Claro.
Talvez também era pra assim,
que
ó.
Barato.
Eu era meio chato.
Bom, eu sei que aí acabou acontecendo um romance depois do livro.
Depois a gente
pega bem contar essa história?
Lógico, deve.
Não, porque foi tipo a antipatia à primeira vista, claro.
Que boa.
Aí ela tinha um problema.
É.
Ela toda certinha, bonitinha, familhinha do jeito dela. Alguns exercícios na escola, alguns cidadãos, né, pretensos aos futuros atores... Eram um pouquinho mais ousados, entendeu? Mais atiradinhos. E ela morria de medo de fazer certos exercícios com esse cara. Então ela ficava procurando a mim. E decalhou um dia de um exercício de interpretação.
Essa história é linda.
Que era Chico Buarque cantando Quando Olhaste Bem nos Olhos Meus. E o teu olhar
era de Deus.
E nós dois, um de frente pro outro, aí deu-se a desgraça.
Os olhos azuis são azuis, verdes.
Vezes azuis, verdes, mas ele é mais.
O Mauro tem olhos normais, olhos negros.
Cor de chocolate.
Comum, não é normal.
Gente, que bobagem.
Não adianta nada. O Nicola tem olho normal também, mas não enxerga cor nenhuma. Esse é o problema dele. Não adianta mandar verde, amarelo pra ele, que ele não sabe. Ele é palmeirense, mas não sabe como é que é o verde.
Olha só.
Claro que eu sei. Claro
que eu tenho
que
explicar pra ele, mas parece com o quê.
Essa história é muito louca mesmo.
Bom, que bacana, né? E aí começaram a namorar, sim, isso tudo.
Porque foi bem isso mesmo, que tinha, na verdade, quando dá certo, a gente estava fazendo um estágio, fomos aprovados, uhum, e era muita gente para pouca vaga. Então, o que acontece? Você faz exercício com um, depois, né, vem um segundo exercício, eu quero fazer com outro, porque eu já tinha uma formação nas costas. Os caras que eram mais jovens, deu certo com aquela menina lá, eu vou com ela de novo. Eu não queria isso, eu estava doida. Porque, poxa, eu estou aqui para mostrar se eu sou capaz, para mostrar o meu trabalho. Se eu fizer sempre com o mesmo, eu fico dependendo dele, ele de mim. Era uma função, assim, técnica na minha cabeça.
É bom deixar
claro.
Aí
aconteceu isso com o Mauro, foi
claro,
bonito
porque,
mesmo.
Como é da década de 70, os métodos, tanto para fazer como para ensinar teatro, digamos assim, né, escola de teatro, era um pouco punk.
Era.
Hoje a coisa é absolutamente neutra, tranquila, dentro dos padrões. Mas na década de 70...
Exigia muito,
era,
né,
muito violento, muito. Porque na verdade era praticamente desconstruir o ser humano.
Começou a desconstrução que até hoje ainda existe aí, sabe?
Uhum.
Vamos desconstruir essa
coisa.
Porque
o ator
toda
não pode carregar nenhuma estrutura já pré-determinada, entendeu?
Certo.
Então, pra você fazer, você tem que meio que destruir o cara mesmo, abrir o cara no meio, rachar no meio.
E virar aquele personagem
isso
intenso
é ator
na hora do exercício. E depois na atuação.
O personagem vem depois.
Ah, ok.
O personagem vem depois. Primeiro você mata o ator. E aí vê se ele está apto a cumprir o papel dele como ator de fazer um personagem. Então era meio violento. E às vezes acontecia essas coisas de estranhar um, estranhar outro, gente entrar em crise. Muita gente.
Era muito complicado. E eu lembro bem, eu não lembro da idade de todo mundo, né? Mas eu me lembro que eu me sentia meio assim, oh meu Deus, essa criançada faz cada bobagem. Porque faziam cada coisa com os professores que eu não me conformava. Porque todo mundo se achava ator, todo mundo queria ser protagonista, todo mundo queria ser maravilhoso. Tem umas histórias que eu já sei o que ele está rindo. Eu não tenho coragem de contar. Mas assim...
Se você tiver coragem, pode contar.
Algumas professoras, elas sofriam com aquilo e eu ficava doida. Porque, na verdade, eu também era uma profissional da educação. E eu ainda era, nessa época eu já era orientadora geral de uma escola maternal que eu amo, amei de paixão, onde meus filhos estudaram.
E você achava o cúmulo do desrespeito.
Né? O cara falar um palavrão no meio da sala. Pô, no palco tudo bem, mas mesmo assim eu era meio muito retraída. Demorou.
Palavrão
pra mim me chocava, eu não sabia falar, aprendi com o Mauro, né?
É.
40.
O homem do remédio.
Não,
43 anos.
Também que momento
depois...
que você estava desconstruindo ou construindo naquele
momento. Foi aí. Não, mas me rachei assim, sabe?
Sim.
Na convivência, claro, mas também na experiência no teatro. Mas muita coisa eu não conseguia fazer. E dentro disso de se rasgar, eu cheguei a passar mal numa situação, numa aula, com aquela maravilhosa Miriam...
A Muniz.
A Miriam Muniz, maravilhosa, famosésima.
Não, a Miriam Muniz, porque a Miriam Muniz era louca.
Era a louca
mas
mais
era uma louca do
incrível.
Bem.
E a única tristeza...
Só que ela era perigosa, porque ela... rachava você no meio,
ela
sem
me
piedade.
Achava muito retraída. Nossa. Nessa coisa quando tinha isso da sensualidade. Ela queria descobrir esse outro lado, porque eu fazia tudo muito bem. Da menininha, da mocinha, da caipirinha, mas também com esse physique.
Só papel de boazinha.
A pele muito clara, o olho muito claro, esse nariz que parece gente fina. Então ela queria derrubar isso, sabe? Porque é uma mentira.
É.
Caramba, eu cheguei a não ser chamada para fazer, eles não usam black tie, o Mário Mazetti me falou, Lela, eles não querem, e era um super amigo nosso, diretor maravilhoso.
Sim, o Mário conheci, morava lá na Cantareira, infelizmente,
exato, nos
deixou.
O Mário, ele chegou a falar, Lela, eu queria muito por você nesse trabalho, mas eles não querem ninguém que seja com esse perfil de gente rica. Você, mas por que perfil de gente rica? Não, você tem uma cara de gente snob.
Mas é verdade, a gente olha pra Lela e acha assim, né? Uma lady.
É,
né?
Mas só que essa lady gosta de fazer uma brega no teatro. Nossa!
Claro.
Mulher com os bob na cabeça.
mas
como que eu gosto? Lembrar das italianas?
Lembrar daquelas coisas italianas.
Muito desses
e
bob na cabeça.
A Miriam descobriu isso, de que eu era tão ali que aí o que ela fazia nas aulas de castanhola dela, a gente tinha que tocar castanhola, me dava bem, o Mauro era ótimo, ela adorava que ele cantasse, que o Mauro sempre cantou muito bem, afinado e forte, viril. Conclusão, ela me faz um dia, ela fala no ouvido dos rapazes, quando eu botar uma pessoa aí dentro, depois que eu soube, vocês apalpam ela em todos os lugares.
Ela jogava pros leões.
Ela jogava pros leões. E eu tinha um certo receio
dela.
Sim.
E quando ela fez isso, eu acho que até os próprios colegas...
Se sentiram...
Eles se sentiram assim, sabe? É. Porque eu acho que também respeito é uma coisa dessa que você impõe, que não precisa nem falar, você, a pessoa sabe. Mas só que eu fiquei com tanto ódio de mim, porque eu dizia assim, eu quero ser atriz. Eu estou fazendo uma escola de teatro porque eu não consigo deixar isso, porque naquele momento não é a Rafaela nem a Lela, é alguém se preparando para um personagem. Então, essas coisas de rasgar, o Mauro tem super razão, porque isso foi triste para mim. Eu fiquei sem dormir a noite toda, foi terrível. Mas passou.
E a Miriam foi também, né, Mauro? Não, a Miriam um dia chegou, botou no centro da sala, e aí assim... Todo o resto da turma fazia, praticava exercício de crueldade. Eu tinha, evidentemente, que praticar exercício de humildade. Porque ela botou no centro da roda e falou assim, cada um vai dizer exatamente o que pensa do Mauro pra ele, na cara dele. Ah, meu Deus. Imagina as pessoas brincando de serem cruéis.
Nossa.
É difícil.
Pior do que criança. Criança, quando quer ser cruel, é, né?
Aí
o bullying. Era o bullying, bullying da época.
Você tinha que aprender a negociar aquilo, você tinha que abstrair, sabe? É do processo, vai ser assim, acabou, não tem problema.
Bom, fez parte da formação de vocês.
Não, para saber também.
É lógico.
E se um crítico? Graças a Deus isso não aconteceu comigo, nem com o Mauro, eu acho. Que eu me lembre.
Não,
porque eu, então, senão você quer se matar se o crítico falar mal do seu trabalho. Ele tem o direito de não gostar, né?
E aí partiram para as peças.
E aí partimos para as peças. A gente
mas não
casou.
Sempre juntos na mesma.
Não,
cada um no seu caminho.
Aliás, pouco.
Poucas vezes. Nós nos casamos em julho de 76. O Mauro tinha se formado em 75. Ele se formou um ano antes que eu. Porque eu parei. Teve uma época que eu fiquei lá zangado com a direção e pedi. Eu não quero mais estudar aqui.
Não quero ser mais apalpado.
Não quero. Não foi por isso.
Um ano para fazer
isso. Foi uma questão de legislação. Que fizeram uma crueldade com uma colega minha, que por necessidade da família dela, ela tinha que parar e não queriam que ela trancasse, queriam que ela se despedisse da escola e desse vaga para outro. É. Como eu entendia dessa legislação, eu fui lá e briguei e falei, então agora eu quero ver alguém não trancar para mim. E eu vou trancar também para ser parceira da minha
solidariedade.
Colega. Solidariedade com essa minha grande amiga.
Que legal.
E eu saí da escola. Também aquela classe era todo mundo queria ser só estrela, artista. Ela... E aí era a turma do Mauro. No final do ano ele se formou e eu entrei, voltei no ano seguinte. Então
uma turma mais bacana?
Ué, acho que foi uma turma
mais
menor,
leve.
Mais leve, mais suave.
Pronto.
Tanto é que todos estão por aí.
Que bom.
Né? Fazendo trabalho.
Lembrem de alguns nomes que tiveram com vocês nesse início e que hoje ainda estão com a gente.
Os primeiros calão da Globo praticamente inteiro. Paulo Betti, Eliane Giardini, Elizabeth Savala, Vera Holtz, Edson Celulari.
Amigos,
que bacana,
nossa.
Que coisa
Trabalhei
boa.
Agora com Estênio Garcia.
Uhum.
Sabe, a gente vai pegando em cada trabalho
lógico,
algumas pessoas.
Claro.
Agora, lá daquela época, são esses mesmo. A Beth Savala foi muito amiga, eu fui até madrinha do casamento dela. Ela me chama até hoje de Dinda, ela, quando a gente se encontra. A Vera Holtz, a Neuza Maria Faro, que
grande
ela parece que é uma super grande, maravilhosa atriz.
Bom, antes de chegar na publicidade, então houve essa passagem intensa pelo teatro. Antes, nós não vamos falar sobre ela ainda,
eu só quero
saber o que aconteceu de importante na vida de cada um até chegar na publicidade.
A gente começou a ter problema o primeiro, segundo ano, até o terceiro ano de nossa vida como casados. Nós vivíamos só de teatro. Ela continuou dando aula um tempo ainda.
Você dava aula para infância?
Eu era orientadora de uma escola maternal. Quando casei, fui professora, auxiliar, coordenadora, eu era diretora geral da escola maternal.
E naquela época o teatro funcionava como empresa, como qualquer empresa. Existia uma figura de um cara chamado produtor, que põe um dinheiro lá, né? Contratava um cara para dirigir, o cara escolhia um texto e escolhia um elenco. E esse elenco era todo registrado em carteira como um funcionário normal.
Hoje não é mais assim.
Certo, nunca, há muito tempo já.
Certo.
E esse cara, você não tinha, naquela época não tinha publicidade em jornal. O jornal dava notícia de teatro numa única página, nos
Divirta-se, no Estadão.
Eram quadradinhos iguais.
A gente chamava de tijolinhos.
Então era só aquilo. E o produtor, que contratava todo mundo com carteira assinada, essa figura do produtor começou a desaparecer. Então as pessoas começaram a meio que serem obrigadas a se cooperativar. E aí, evidentemente, não tinha mais um salário para ninguém.
Uhum.
Cooperativa só vai ter via cor do dinheiro depois que é para estrear, se estrear.
E se fizer sucesso. Sucesso,
exatamente. Okay. Então aí a gente teve que começar a pensar em alternativa para ganhar dinheiro, para ganhar a vida.
Uhum.
E o Paulo Betti já tinha me falado da dublagem. O Paulo começou a dublar um pouco, depois ele largou mal também. E eu fui tentar dublar, primeira vez que eu fui no estúdio de dublagem, eu achei horrível o que eu fiz.
Já foi na Álamo, já direto?
Já direto na Álamo.
Eu lembro. Lembro muito de encontrá-lo lá.
É. E aí mais tarde aí eu entrei na Álamo para valer, porque aí estava precisando mesmo trabalhar. E por acaso o dono da Álamo, o Michael, tinha uma filha que namorava na minha casa.
Como?
Namorava na minha casa. Ela ia, o Michael
namorado gostava. Dela morava com o Mauro.
Não era, mas era muito amigo da gente. E como o pai dela não gostava muito do namorado dela, porque ele já era separado, ela ia namorar em casa.
Ah,
okay. E um dia eu falando com ela, Sandinha, tô precisando trabalhar. Ela falou, vai lá, fala com meu pai. Aí eu fui lá na Álamo e comecei a trabalhar na Álamo. Aí o primeiro contato com o microfone foi esse, dublando.
Dublando.
Como a Álamo era o grande laboratório de cinema do Brasil, praticamente toda a produção cinematográfica brasileira passava
para fazer lá, finalização, finalização de áudio, tudo,
e,
tudo feito lá.
Praticamente mais da metade do cinema publicitário.
Eu me lembro disso.
Então, volta e meia era comum alguém ser fisgado, algum dublador, para cobrir uma falha num filme publicitário. Aí as duas coisas começaram a se misturar, publicidade e dublagem.
Uhum.
E a partir daí, contatos de teatro, tipo, nós conversamos com o Luiz Guilherme.
Eu queria, antes. Antes de vocês chegarem no Luiz Guilherme, porque eu me lembro exatamente disso, eu queria que você estendesse um pouco mais o assunto sobre a dublagem, e que deve ter começado com pontinhas e tal.
Sim.
E depois chegou nos grandes personagens.
Foi.
Que a gente está acostumado a ver na sessão da tarde.
Eu dublei mais de 20 anos.
Michael Douglas, por exemplo, era tudo com o Mauro de Almeida, que eu me lembro.
Muito. O Mauro, ele é meio tímido para falar dele mesmo nessa hora, mas aí eu faço questão de falar por um motivo. O Mauro começou e ficou amigo assim, tipo irmão do Líbero Miguel, que era um
grande.
Quando eu era menina, ele era mais velho, evidentemente, eu ouvia as novelas de rádio. A gente até já tinha televisão, mas eu criei um hábito de ouvir as novelas de rádio, e eu ouvia aqueles nomes, e eu lembro sempre quando falava Líbero Miguel. Aquele nome ficava lindo no meu ouvido.
No
eu não
rádio,
sabia.
Mas rádio, é lógico, mas imagina. É, estrelando
Líbero Miguel.
Líbero, a rádio era a TV da época.
Quando o Mauro me falou que ele começou e que ele conhecia um cara super gente boa, ele me pôs no microfone. Aí esse Líbero também descobriu que eu era
atriz.
Porque eu acho que nessa época eu já estava fazendo um espetáculo que ele foi assistir. Eu não lembro bem. Era o espetáculo do Mário Prato. Porque eu lembro que ele foi ver esse espetáculo e ele queria, porque queria que eu fizesse um personagem. Mas eu estou falando do Mauro. A história do Mauro é o seguinte. Quando o Líbero veio para mim para falar, olha, eu quero a tua voz na minha Sofia Loren lá, que era um filme. E eu falei, ai não conta comigo, porque esse negócio eu acho que eu não sei correr atrás da boca de ninguém. Porque eu nunca me senti bem.
Não deu, né?
Ah, é?
É.
Não. Você não participou.
Não posso falar nunca.
Sim.
Porque aconteceu isso. A gente tinha um carro só na época, eu ia pegar os meninos no colégio, passava na Álamo, pegava o Mauro e pra pegar o Mauro ficava
pontinhas.
Lá. Aí chegava alguém, ela faz uma secretária pra mim, uma atendente, E eu fiz, eles juntavam umas coisas e me pagavam um cachê. Fiz dublagem em outras situações, mas eu detestava. E também, eu vou ser bem franca, não acho muito sadio mulher que trabalha no mesmo lugar que marido todo dia, que você tem, você convive com aquilo, com a bagunça daquilo, isso não nasce pra mim. Não.
Sim.
Mas o líbero falou. Eu falei, não, eu não sei correr atrás. Ele falou, ah, para de ser tímida, para de ser... Como é que fala aquela palavra? É, que você não quer contar o seu trabalho como o seu marido. Porque ele é o melhor dublador que eu peguei nesses últimos tempos.
E a pouco, mas a fama não, do Mauro era não, essa.
A fama do Mauro é que ele não fala. Ele é todo
mas
assim,
eu sei
sabe?
Disso, por isso é que eu quis estender esse assunto um pouco. Porque senão a gente passa batido.
O Mauro não tem não um é, cara não, que é fã
deixa
dele.
Deixa eu até explicar, É o seguinte, um dos grandes baratos de começar a dublar, parece coisa de criança, é que lá no mato, até os 8 anos, o único veículo que a gente tinha, eu não sei nem como funcionava. Eu esqueci de perguntar ao meu pai já foi embora. Era o rádio. Então, o que nós ouvíamos no rádio à noite, depois de jantar? Novela de rádio. Quando eu entrei na Álamo, eu virei colega de praticamente todos os grandes atores de rádio, do rádio novela.
De rádio novela.
Eu escutava lá no mato.
Que eram os caras mais velhos. Que
eram
os caras mais
velhos. Maximira Figueiredo.
E você, Lela, também teve o rádio na sua infância, marcando assim?
Muito,
tanto é que você escutou agora.
Eu fazia minha lição de casa, eu era sempre muito estudiosa, essa coisa toda. Eu ouvia esses nomes porque eu queria ser. Claro que eu queria ser sempre a protagonista, e nisso vem uma que foi sonho da minha vida, que quando eu a vi, colega do Mauro, numa festa de fim de ano e tal, o meu corpo inteiro tremia. Que eu, sem beber, que eu nunca fui muito de beber, tomava uma coisa ou outra, mas eu fui pegar um copo de uísque, porque eu sentia que meu corpo tremia. Que é Arlete Montenegro, que até hoje está aí.
Que bom.
Eu ouvi aquela voz Arlete Montenegro, era um nome tão bonito, né? E eu tinha vontade de ser aquela voz. Eu sempre fui apaixonada.
Por voz.
Uma hora eu mando para vocês o que eu escrevi sobre isso.
Deixa eu contar uma coisa interessante dessa época. Porque Arlete Montenegro não conta, essa não é... Não é de... A grande maioria dos dubladores eram egressos do rádio, né?
Uhum.
Que não foram absorvidos pela TV e tiveram que achar uma alternativa. Quando nós, garotos, chegávamos, a reação era muito ruim. O medo de perder espaço era muito grande. Então não era amistoso. Um dos maiores ídolos que eu tive na infância, que foi o Gastão Malta, pra você ter uma ideia.
Uhum.
A gente trabalhava todos os dias, a gente era empregado lá. Gravando ou não gravando, a gente tava lá às 8 da manhã até 5 da tarde. O Gastão demorou 3 meses para me dizer bom dia.
Olha.
Era todo dia eu chegava e dizia bom dia, Gastão. Jornal. Todo dia. Bom dia, Gastão. Jornal. Até o dia em que o Lírio me botou no microfone junto com ele.
Aí ele viu o seu talento.
Mas era assim. Para quem não conhece o processo de dublagem, você vê a cena uma vez, na segunda já tá gravando. Para quem tem uma certa experiência. Senão você vê uma, duas, três vezes e tal. O veterano... Não espera o novato dizer, tá pronto, vamos. O veterano viu uma vez, manda gravar. O novato tem que correr atrás. Então, entramos no estúdio, o que fez o Gastão? Era tudo de primeira, manda. Lá depois do 20º anel...
Que você acompanhou em todas.
É
porque o Mauro era assim, ele colava na boca do cara. Não era mole.
E não foi só o Gastão.
Aí ele reconheceu o seu talento.
Aí no dia seguinte, bom dia, Gastão. Bom dia, Mauro.
Respeito, né?
Não, virando um botequim de cachaça, entendeu? Mas
bom.
Era a resistência. Não foi só o Gastão. O Aldo César, que foi um ator...
Nossa, eu já citei o Aldo César aqui, porque nós fomos morar numa época no Regis Hotel, na Rua
Isso.
Ava. Morava ele, Sadi Cabral, eu e Sérgio Boca.
Sadi Cabral morreu nesse hotel.
Exatamente,
O Aldo, eu fui escalado num outro estúdio, que não a Álamo, pelo Campanile, o grande Carlos Campanile. E éramos eu e ele a tarde inteira.
Uhum.
Mas eu nunca tinha trabalhado com o Aldo. Eu entrei, o Campanile já estava lá. Oi, Campa, tudo bem? Qual é o primeiro anel? O Aldo entrou. Boa tarde, Campanile, boa tarde. Foi pro microfone, não disse nada, não olhou para mim. Pegou o texto, qual é o anel e tal. Cantou o anel foi pra tela, ele viu o anel, manda. E foi a mesma coisa. No 23º anel, sem folga, ele vira pro Campanile e fala e pergunta, quem é o garoto? Era na base da porrada. Ninguém facilitava pra
era
ninguém.
Era no chicote.
No chicote brabo. Se errasse, se o novato errasse, era bufo, era Sim. tapa na parede. E a coisa mais cruel que eles faziam...
Porque, logicamente, como a cena era em conjunto, tinha que repetir tudo. Hoje em dia é tudo diferente com as pessoas que estão nos ouvindo. Cada um grava numa... se você vai lá e faz o teu personagem... É chato, não tem a interação.
Não
tem troca.
É horrível. horrível, horrível.
E a suprema crueldade, naquela época era muito... A gente gravava em película, então não, sim, tinha tantos canais, né?
É, exato.
Tinha a fachada de sua banda sonora. Então, quando o veterano queria humilhar o calouro, ele pedia para gravar em pista, que era na pista de efeitos sonoros. Entendeu? Então ele gravava sozinho e ia embora, para deixar o calouro se ferrando lá para tentar fazer, entendi, a parte dele. Essa era a suprema humilhação, a desfeita. Uma...
Era muito triste isso. Eu sentia uma hostilização muito grande, porque eu estava lá, eu ia buscar o Mauro, né? Ou porque a gente ia sair, saía de lá para jantar, para ir ao teatro. E eu vi aquelas mulheres, com exceção de algumas, que são grandes amigas até hoje, que a gente se...
Lembra de alguns grandes filmes que você tenha dublado, vai, Mauro? Pelo menos uns dois aí. Ah, sabe?
Vai lá, vamos lá.
Valela sabe, se você não souber.
Sabe?
Vai, lembra, vai.
Ah, tem filmes que não exatamente grandes sucessos de público. Mas,
exato.
Assim, dublar o Al Pacino no Parceiros da Noite, por exemplo,
nossa,
é um filme... Bah! Barra pesadíssimo dos anos 70.
Uhum.
Aí o que mais o pessoal lembra, Wall Street, né? O Michael Douglas.
Michael
Wall
Douglas.
Street.
É.
Uhum. A Guerra dos Roses.
A Guerra dos Roses, que é um filme maravilhoso, um filme terrível, uma comédia que acaba virando uma grande tragédia.
É bom porque hoje o pessoal tem acesso ao YouTube, isso aí está tudo disponível. Pessoal, eu quero que as pessoas ouçam essas histórias e depois corram atrás para ver o talento que nós estamos aqui hoje entrevistando, não só o do Mauro, como o grande talento da Lela, que nós vamos entrar no mérito da questão também.
Umas dublagens mais prazerosas que eu fiz, tive o prazer de fazer na vida, foi dublar o Peter O'Toole num filme praticamente desconhecido, chamado Sexta-feira, em que ele fazia o Robson Crusoe, e o filme tinha o nome do Sexta-feira.
Sim.
Né? E o filme é louco, o filme é maravilhoso, porque é assim, é o Sexta-feira, o negro, contando a história. Uhum. E o Robson Crusoe, nessa história, é o mal a ser combatido. É o cara cheio de preconceito, é o cara cheio de ideias erradas, é o cara que se acha branco, prepotente, soberano, dono de tudo. Então, inverte completamente o eixo da história. E o Peter O'Toole é magnífico, maravilhoso.
E o Jack Nicholson, aquele filme que ele faz um bêbado, que você chegou em casa tonto de tão difícil que era. É, porque às vezes vinha que você percebia que a pessoa... Jack Nicholson.
Jack Nicholson, eu dublei...
Você fala, meu Deus, é difícil pegar o sotaque dele, porque ele é... Pra você colocar... Eu disse, pelo amor, não me fala, eu não quis ser dubladora por isso.
Não, mas eu quero colocar também aqui que eu também já fui um grande dublador. Em 1978, eu dublei um detetive no Clube do Mickey. Na BKS. Então, Mauro, olha, estou quase lá.
Olha aí.
Na minha história de dublagem. Eu achei a coisa mais estranha do mundo quando eu cheguei em casa. Eu tinha 18 anos e aí eu falava na cara de um sujeito de 40 anos e eu falava, nossa, mas eu ria muito.
Ah, tem uma coisa interessante.
Conte,
que os jovens vão saber, porque até hoje os amigos dos meus filhos, aqui são 30 e poucos, 40 anos, eles chegam em casa e falam, ô tio, fala aí o... Mal sapão.
Ah, desenho animado.
Desenho animado.
A gente dublava muito. Eu ia falar isso, você falou do Clube do Mickey.
É.
A hora que parava de ser trabalho e passava a ser completamente diversão, por exemplo, é quando entrava um negócio que todo mundo queria fazer. O Muppet Show, por exemplo. Era briga de tapa no corredor pra fazer.
Quem que você fazia lá?
Eu fazia quatro.
É.
Agora eu vou lembrar. Eu sei o que fazia. O saxofonista louco.
É.
Eu fazia um daqueles bichos que ficam lá no camarim, no camarote, que eu não sei qual é. Era muita coisa.
Não lembro
lembrar.
Também que essa época nem
era
assistia,
muita
não...
coisa.
Puxa, que legal.
E a gente tinha que cantar.
Que legal.
Então,
mas esse mal sapão, você via a criançada, porque eu já tinha filho.
Mal sapão.
E usa mal sapão, mal sapão. Era uma, eu não lembro, né, como é que ele fazia. Mas
faz
até
um mal sapão pra gente, Mauro.
Mal sapão, mal sapão. Era um desenho animado.
Era divertido.
Que tinha o Drácula com a cara do Vincent Price.
Sim.
E tinha o sapão com a cara do Peter Lorre.
Olha,
então eu fiz a voz do Peter Lorre pro sapão, entendeu?
O personagem
que legal.
Muito divertido. Até hoje, a última vez que estava na turminha de um dos meus filhos, eles perguntaram. Oh, meu Deus, tio, lembra lá, não sei o que, porque eles assistiam, eles eram crianças, assistiam um programa e sabiam, para eles era uma maravilha a casa do cara que faz a voz do mal sapão, sei lá, do Muppet
Show. Muito bem. E você no teatro, Lela, conta pra gente as suas peças bacanas que você fez até a gente chegar no Luiz Guilherme. Vamos
Olha,
lá.
Olha, foi difícil pra mim ter coragem de largar a escola que eu trabalhava. E juro, não era só porque eu ganhava sagradamente, mensalmente, o meu ganha-pão lá para nossa casa. Mas eu adorava as crianças. Até hoje, eu juro para vocês, eu não sei o lado que eu gosto mais. O lado tia Lela, né? Hoje a vovó Lela. Ou o meu lado atriz, porque eu tenho paixão pela criançada e sempre estou fazendo alguma coisa, tenho ideias em relação à criançada. Mas eu tinha muita preocupação, até que eu comecei a fazer teatro. Na verdade, antes de teatro... adulto, teatro já profissional, e eu fiz muita TV Cultura, fazia os teleteatros da TV Cultura, que era um teatro na TV. Eu não lembro agora o nome do projeto, mas era só com gente assim da pesada, tal, que eles foram na escola de teatro escolher alguns. Só que eu não quis fazer o
Quando
teste.
Quando ela fala gente da pesada, ela está falando de Antônia Bujanra, Antônio Filho, desse nível.
Eu sei.
Eram pessoas maravilhosas. E eles foram na EAD, na escola de teatro, para escolher alguns atores para fazer, mas nunca eram os protagonistas, evidentemente. Só que eu era orientadora de uma escola, eu não podia me dedicar a isso. E começou a me incomodar. Tanto é que eu, uma vez, fui chamada num trabalho que eu falei assim, não posso, e indiquei uma maravilhosa global que é a Beth Savala hoje. E ela é maravilhosa mesmo, tanto é que foi isso. E eu tenho um prazer imensurável com essa história, então nem fico triste de não poder ter feito, né? E depois disso que apareceu o teatro, eu não me lembro qual foi a minha... Eu não lembro a primeira peça profissional que eu fiz quando eu saí da EAD. Não me lembro. Não, juro mesmo.
Mas teve algumas importantes.
Não, tive. Assim, para mim, peças que marcaram mais foi o Bessame Múcio, do Mário Prata, que a gente ficou 3 anos em cartaz, que era com o Norival Riso, com o Ginésio Barros, a Maria do Carmo Soares. Foi assim, um trabalho super bonito, que aí eu precisei sim me rasgar bastante.
Foi um escândalo, porque as temporadas, uma boa temporada de 6 meses.
Sim.
Nossa, o Bessame Múcio estreou...
E 3 anos ali.
Parando Augusta.
Que coisa, né?
Parando Augusta.
Aí vem o Dilúvio, também foi outro grande
Dilúvio
espetáculo.
Dilúvio é o primórdio dos musicais aqui em São Paulo. Foi um dos primeiros grandes projetos.
Foi o primeiro. Esse foi uma maravilha.
Depois no Sérgio Cardoso.
Isso.
Vocês não se importam de falar um em cima do outro, porque isso aqui é o nosso...
É o bate-papo
na mesa do bar. Só não tem a cerveja, mal. Desculpa. Eu vou buscar mais tarde pra gente.
Um dia a gente pega isso. Mas o Dilúvio, assim como o Bessame Múcio, era um escândalo. Vinha caravana de tudo quanto era lugar.
Não, terça-feira tinha um espetáculo especial que o preço era mais em conta e era... Às 6 da tarde, 1 às 6, 1 às 9. Eu chegava no teatro às 4, 4 e meia, porque tinha maquiagem, era tudo, né, era um personagem bem complicado. E eu ficava boba de ver, porque tinha gente que dava a volta, assim, que saía da porta do Teatro Sérgio Cardoso, e até lá embaixo virava e virava de novo a outra esquina. Era um escândalo,
que
gente,
coisa.
Que levava para fazer tricô, porque estava esperando... Alguém pagava 10 reais a mais, sei lá.
E no Dilúvio já tinha
o
Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme fazia a voz de Deus.
E foi aí que aconteceu a história do Luiz Guilherme.
Mas eu conhecia já o Luiz Guilherme.
Não, ele conhecia, eu não. Quando? Um pouquinho antes do...
Antes disso não teve televisão. Vocês nunca fizeram nada em TV.
TV, é que assim...
Mas não, antes...
Como profissional, eu nunca tinha feito nada. Tá. Eu, particularmente.
Então, se foi depois, a gente
conta
depois.
Mas TV eu conhecia, porque desde menininha, assim, eu fazia balé, dança e apresentação e barerã. Cheguei a ser chamada para fazer um grande trabalho aos 13 anos. O papai falou, nem pensar, não vai, filha minha, não vai. Eu não fui e fui desistindo mesmo.
Certo.
Mas eu conhecia.
Eu tenho uma qualidade rara. Eu sou incompatível com o TV. Não tem como me botar nessa porra. Não tem. Uma vez, não sei como, fui parar na Tupi, na famosa padaria da esquina.
Sim,
entendeu?
Claro.
Na famosa padaria da esquina.
Real.
Na Real. Com o diretor da novela e a autora da novela. Mas dupla infalível.
Sim.
Né?
Mauro, eu quero que você faça.
O diretor perguntando para a autora o que você acha. Ela falou, não, tá perfeito, ele pode fazer sim, tudo bem. Fui para casa, vou começar a fazer uma novela. Perdi pro irmão do Fábio Júnior. Entendeu? Porque o Antônio Bujanra era diretor executivo da TV Cultura.
É,
não era diretor do programa, era diretor geral da programação. E eu fazia uma peça com muita gente. Leonardo Vilar, Cleide Ácores, né? É. Só grandes atores, gigantes, Flávio Galvão. E eles viviam mexendo o saco. Por que você não faz televisão? Por que você não faz televisão? Eu falei, porque a televisão não gosta de mim, a televisão não me quer. Não, a gente está fazendo um monte de trabalho na cultura, pelo menos a cultura, todo mundo te conhece. Vamos lá, vamos pedir para o... Pediram para o Abujam. O Abujam me chamou. O Abujam pega o telefone, liga para não sei quem e fala assim, ó, tem um papel em tal lugar aí, essa tá produção é o Mauro, tá? Diretor da emissora.
Sim.
Como? O quê? Não, como já está preenchido o papel? Não, estou falando que não, é o Mauro. Como já assinou? Não. O Abujam não consegue me colocar na porra da televisão. Não é para ser.
Não é para ser, não
a
é.
A Globo
ser.
Me chamou. Para me dar esporro, parece piada, mas não é. Porque eu não tinha material lá. O cara fala indignado. A gente tá com papel aí numa novela, na próxima novela da Sete, que a gente não queria usar a gente da casa que já é conhecida. Nós fizemos uma pesquisa aqui dentro, deu você em fulano, todo mundo falando de você. Eu fui procurar aqui no material de arquivo, não tem uma foto sua.
Não tem.
A gente eu falei, escuta, eu não sabia que era obrigado a mandar. Aí o que eu vi, falei, o que eu posso te mandar
televisão.
Uma foto do
churrasco. Procura-se, mas com experiência, né? Com experiência. Aí não tem jeito. Tem que começar alguma vez.
Eu gosto de televisão, mas é que assim, a gente... A televisão para nós foi publicidade, porque
sim.
Isso...
Isso a gente fez muito.
A gente chegou a ter vergonha do break das novelas, porque assim, os amigos ligavam... Pô, só que vocês estão loucos. Era um comercial do Mauro, ou era de voz, ou era de imagem. Era meu, era o Mauro, era o Mauro, era meu. Era assim. Porque a gente fez muita publicidade,
mas
graças a Deus.
Mas depois de começar a trabalhar com a publicidade, com a voz.
Não,
primeiro
não,
ator.
Muito antes.
Ah, que
esse
legal.
Ator,
como
ator. Muito antes. A gente foi assim, muito... Eu já fazia até antes de entrar na escola de teatro. Mas era assim, um amigo que era... A prima trabalhava na produção, chamava... Você ia, nada de. Aí chegava lá, dava certo, te punha num papel melhor, porque na verdade era pra fazer tipo figuração. Mas acho que você já tem aquele
lã,
aquela coisa, aí a pessoa já punha pra fazer. Eu acho que foi, o primeiro que eu fiz foi Melhoral. Depois eu fiz Coca-Cola. É difícil um produto que a gente já não tenha feito alguma coisa.
Vamos cantar, Nicola? Melhorar e não faz mal.
Era um comercial que tinha que jogar vôlei, aí a menina fazia assim, depois ia lá buscar o Melhoral. Bom, enfim. Então, publicidade sempre foi muito fácil pra gente.
Você também, né, Mauro? Aí, ó, pelo menos a
publicidade
câmera...
Publicidade ele sempre
ou seja,
fez,
o problema
nossa.
Não é... A câmera, a câmera tudo bem.
Não, publicidade
o problema é a televisão.
Outro mundo. Vocês é um monte.
Mas você sabe que com o tempo, quando eu fui descobrir como é que era esse lance de fazer novela, eu só topei fazer uma novela, porque eram os últimos capítulos que eu ia pra virar toda a história, e eu não pude dizer não, porque a pessoa que estava lá no casting era super amiga e tinha que ser alguém que de costas poderia lembrar muito a Jacqueline Laurence. Lembra dessa atriz? Que é uma pessoa também, uma graça maravilhosa.
Linda como ela.
E a Jacqueline, eu estava também loira, né, o cabelo muito comprido, loiro como é o dela, tinha que fazer um coque, porque era uma história lá. E eu tinha... A menina pediu, pelo amor de Deus, eu não tenho, conheço outra atriz, eu sou tanto amiga, você trabalhou tanto comigo. Mas eu não tenho essa vontade de fazer novela, não tinha. Eu achava que era muito puxado acordar às 4 da manhã, estar lá, ter que estar sempre linda, maravilhosa. E tem uma coisa, que isso muito pouca gente fala. A gente fazia tanta publicidade, que eu era mãe de 2 menininhos, espertinhos, sabidinhos, pouca diferença em idade, que ia para o mercado, ia para lá e para cá. E começou até a me incomodar. Tem um lado que é gostoso, mas depois fala, ai meu Deus do céu, eu tenho que ir embora, eu tenho
que dar mais tempo em casa, né?
Eu ia pro supermercado e as pessoas, olha mãe, a moça do Guaraná, olha mãe, a moça do não sei o quê. Da Valita Hand, que eu achei há pouco tempo. Olha, uma vez eu e o Mauro, ele não lembra dessa história. A gente de mãos dadas, andando pela Rua dos Pinheiros, eu acho que eu tava grávida, eu não lembro, e vendo coisa de enxoval. A gente andando na Rua Butantã, e aí parou uma senhora assim, ah, encontrei vocês. Fala pra mim, é verdade, eu tô indo lá na loja agora. E na minha cabeça,
que é isso? Senhora que passa? Querendo?
Na hora, o Mauro, então assim, que loja, minha senhora? Aí veio na minha cabeça.
A propaganda.
A loja, um pouquinho atrás de nós,
era
Tamacavi, uma loja da rede do Silvio Santos. Acho que era. Aquilo passava no programa do domingo do Silvio Santos assim, ó. Nossa. E éramos os dois, por coincidência, os dois. Em alguns trabalhos a gente fez mesmo. O Mauro era o vendedor e eu era uma elegante compradora de imóvel lá. Aí a mulher falou assim, é que vocês falam de um jeito que eu acreditei que é muito bom o móvel lá, que eu quero ir lá comprar. É verdade que pode pagar em parcelas? Imagina se a gente sabia isso. Sabia nada. E eu olhei para... Aí na hora veio na minha cabeça, juro, coisa de cinema, veio o contrato que eu tinha assinado que dizia que a gente tem que falar bem do produto. Todos os contratos são assim. Aí o Mauro, já nem sempre muito paciente, disse, não, mas minha senhora... Eu falei, claro, as lojas tá Macavi, tipo, eu com meu olhão arregalando para ele, e ele acho que entendeu e ficou quieto, e a mulher assim, ai, mas é tão bom ver vocês dois juntos. Porque para ela foi assim, uma somatória do desejo de comprar alguma coisa que dois caras que estavam lá na televisão anunciando um produto.
Quer dizer que era verdade.
Era verdade, eles estão juntos, é verdade, né?
É, olha só.
É muito louco.
A cliente acabou casando com o vendedor.
É muito engraçado isso.
Sensacional.
Mas deixa eu explicar porque a gente fazia bastante publicidade e tinha bastante trabalho. Porque é o seguinte, né? A gente não era bonito, não.
É que... Você não era bonito.
É verdade, a produção ajuda.
É que é o seguinte, a publicidade, graças a Deus, usava muito humor.
Ah, é verdade.
Então os atores de teatro tinham prioridade, porque...
Tinham mais pique para fazer isso.
Né? Caras que resolviam a cena, né?
Ah, o Edgar Genulo fazia aquela... brincadeira, os comerciais, ele já esteve aqui conosco. Ah. Era brincadeira, né? Aquela...
Mas você sabe que eu cansei de ouvir gente falar assim, graças a Deus. Porque a gente é de uma época, a época anterior a nós, que tinha aquelas mulheres lindas, homens a mesma coisa, mas as mulheres, principalmente, que pegavam produto na mão. Use sapão, não sei o quê. Então ela tinha que ser linda, ela não sabia falar. Aí, isso eu dublei muito. A moça bonitona lá, tal, que tinha uma voz que, que o cliente não gostava. Aí eu ganhava muito mais do que eu ganhava como comercial, não como dubladora. Eu nunca aceitei cachê de dubladora para dublar filme publicitário, que eu aprendi logo de cara.
Que bom.
Então isso... O que aconteceu? A gente pegou exatamente também na história da desconstrução aí, que era aquele pessoal que era todo bem apessoado, que falava muito bem, com todos os R's, os S's bem colocados, começaram a ser trocados por pessoas mais normal, né?
É isso.
É, então a gente começou a pegar muito, deu essa sorte, que eu acho que foi uma super sorte de... tanto o Mauro quanto eu trabalhamos numa época e muito, graças a Deus, né?
Bom, vamos lá no dilúvio, né? Porque agora vai cair a água, aí sim.
Exatamente, mas foi assim, um pouquinho antes do dilúvio, eu acabei um espetáculo, o Mauro estava fazendo a Ópera do Malandro, um super espetáculo maravilhoso.
Aí, você nem falou isso pra gente.
Isso, tem muita coisa que você liga a falar, é o tempo
lógico,
do tempo,
não dá
né?
pra lembrar tudo.
São mais de 40 anos de produção, é complicado. Mas aí, o Mauro... A produção do Mauro foi para a Bahia, ia fazer uma turnê pelo Norte e Nordeste. E eu tinha acabado de fazer um espetáculo meu que ia sair de cartaz. Aí o Mauro sugeriu né, para a produção, será que não pode a minha mulher e meus filhos virem junto de carona? Porque era de ônibus que a produção ia levá-los.
Uhum.
E foi nessa que eu peguei uma carona, conheci ali o Luiz Guilherme. Só que ninguém sabia que eu era atriz, porque o Mauro também nunca foi muito de falar minha mulher faz isso, minha mulher faz aquilo. Muitos amigos dele nunca souberam que eu sou atriz. E aí, eu, locutora. Aí o que acontece? O Luiz Guilherme me conheceu como uma mãezinha do Gabriel e do Bruno, que ele ficou até muito tempo sendo o tio dos meus dois filhos. Me conheceu como mãezinha. Bom, o tempo passa, voltou o Mauro, acabou a turnê, voltei para São Paulo. Estavam chamando, aí um diretor me chamou para fazer uma testagem, para fazer um dos personagens lá do Dilúvio. E eu fiz o Dilúvio e o Luiz Guilherme. Era a paixão de metade do elenco das meninas que faziam o coro que dançavam.
Uhum.
E ele era a voz de Deus na história do Dilúvio. Então todo mundo adorava o Luiz Guilherme. A gente ouvia o tempo todo a voz de Deus. Eu mesma mal sabia que era ele, porque eu o conheci como colega do meu marido.
Uhum.
Numa viagem de ônibus até a Bahia. E no retorno nós viemos de avião. E o Luiz Guilherme ia lá assistia. Aí chegou um dia. Ele... Eu vi que ele me olhava, eu estava no palco ainda, agradecendo aquela coisa, ele olhava, e na saída ele falou, você é a mulher do Mauro? Ele não tinha feito a ponte de que essa pessoa era lá. Eu tenho uma coisa para fazer, você não quer tentar fazer para mim? Aí que ele me chamou no dia seguinte, e foi a minha grande estreia como locutora, que eu sinto até hoje a emoção daquele dia.
Rua Estados Unidos, Matrix.
Não. Muito antes.
Ah, na Publisol.
Lá na... Não.
Também não.
Major Quedinho.
Na Major Quedinho.
Era pra fazer uma mãezinha, e ele falou que ele falava pras pessoas da produção lá, ai, é que eu conheci a mulher de um ator, que ela é tão doce com os filhos, eu acho que podia dar certo, porque também tinha pouca verba, alguma coisa assim. E quando ele viu, amanhã eu quero você lá, porque eu tava tentando achar pra ligar pro Mauro pra perguntar e tal. Aí eu fui fazer um quissuco, olha, do tempo do quissuco, gente.
Puxa, que legal.
Que era uma mãe fazendo quissuco pros filhinhos, pra turminha dos filhinhos. Aí no dia seguinte, me liga Publisol. No outro dia, quando foi ver, eu trabalhava todo dia, de manhã, de tarde, como locutora, porque foi muito... Eu nem lembro os nomes, a MCR, tudo ali na Bela Vista.
Tudo,
depois tinha umas que ela era lá naquela... perto de onde era a Folha, como é que chama aquele?
Lá na Rio... assim,
perto da
a Sonima, lá na... lá na Rio
Branco. Nossa, acabei ficando amiga da mulher de lá. Eu ia... aí comecei a ir pra tudo quanto é lugar. E aí nasceu a locutora. Tanto que eu até escrevi uma coisa que saiu uma vez no Jornal do Clube da Voz, essa minha paixão. É, foi paixão. Um dia eu mostro pra vocês, se vocês quiserem eu mando por e-mail.
Que legal.
Da minha paixão por aquilo. E eu acho que o Luiz Guilherme foi meu grande padrinho.
Uhum.
Porque deu uma sorte danada, assim. E aí eu fui pra Estados Unidos e a gente gravou,
claro.
Muito.
E o Mauro também começou aí.
Começou um caso de troca, né? Porque o Luiz era completamente enlouquecido, apaixonado pelo teatro. E ele queria fazer, de qualquer forma, ele queria se tornar um ator de teatro, ator de televisão, ator qualquer. E como eu já falei, a publicidade, principalmente o rádio era muito importante naquela época, né? Então usava-se muito o esquetezinho cômico de rádio para fazer publicidade. E o Luiz chamava só ator de teatro, atores cômicos. Eu, o Walter Breda, um monte de gente. O Aldo Bueno. Então foi troca. E daí do esquete cômico até alguém falar assim, quer tentar fazer uma assinatura, que era a praia de vocês, né? Dos vozeirões, demorou um tempinho, mas chegou.
Aí chegou aquela assinatura que nos acompanhou durante tantos anos, né, Mauro? Okay. Vamos falar um pouquinho dela ou vamos ouvir primeiro uma? Vamos ouvir primeiro.
Itaú, feito pra você.
E aí, Mauro, conta essa história. Como é que tudo se deu no Itaú com você?
O Itaú, quando a agência criou essa assinatura, feito pra você... Era uma campanha feita para você mesmo, ou seja, eram clientes de cidades distantes, no interior, de outros estados e tal. E era uma série de filmes. Então, nós fizemos uma divisão. Eu fazia um determinado número e o Beto Hora fazia determinado número. Durante uns meses, nós ficamos nesse revezamento. Até um dia o Gatão chegar e falar assim, olha, eles querem agora efetivar um cara para ser a voz do banco e é você. Então, a partir daí, eu comecei a fazer a publicidade do Itaú.
Que saiu da Friends, que eu não sei se aí já era Friends, ou ainda era RB, ou que eu
Não,
que
era fosse, Friends já.
Já era Friends, e aí foi para tantas outras produtoras. Nossa. E assim por diante.
Sempre.
Sabe
e
uma coisa que eu lembro disso? Desse dia que o Mauro foi, que eu acho que isso é divertido.
Conta.
O Mauro chegou em casa, sempre foi assim. Ele chegava em casa com o texto, porque eu obrigava, né? Que na parte burocrática ele sempre largou pra mim. E eu falava, então pega o texto pra eu saber pelo menos que você gravou, o nome, o título, né? Aquela coisa. Ele pegou e eu falei, e aí? Foi bom, nossa, você gravou tanto assim? Ele falou, ah, foi e tal. E aí? Ele falou, ah, foi legal. Agora eu não sei como vai ficar, porque o texto da assinatura era Itaú feito para você. Aí estava escrito Itaú feito para você. E eu olhei no texto e estava escrito isso. Eu vi. Ele falou, só que eu mandei lá e tá feito pra você. E eu lembro que eu falei, meu Deus do céu, sempre o Mauro com essa personalidade dele. E é uma coisa que todo mundo gosta exatamente disso, porque aproximou daquele que ouve, né?
Exatamente.
E tá feito pra você. E eu tenho muito orgulho do meu marido com essa voz.
Maravilha, que coisa linda. Bom, Mauro, um diretor que gostava muito de trabalhar com você era o Julinho também, né?
Julinho Xavier.
Eu me lembro de que ele gostava muito do seu.
Você sabe que o Julinho Xavier está na nossa história desde o primeiro teste para filme de publicidade que nós fizemos na vida.
Então deixa a Lela contar.
Uma vergonha enorme nós passamos.
Eu estava em Santos fazendo um espetáculo que era o Bessame Múcio, que correu muito por São Paulo toda. E aí veio, olha, vai ter um tema, uma testagem para publicidade. Eu nem sabia qual era o produto. Eu falei, meu Deus, e
na
agora?
Na Lynx Filmes.
Como que vai ser isso? Eu falei assim, não, eu vou Eu estava, meus filhos estavam em casa com o Mauro e minha mãe, meu pai lá, e eu estava em Santos para eles fazerem o espetáculo, e eu dormi lá, de quinta a sexta, sábado e domingo. E eu acho que foi numa sexta que apareceu isso, e eu falei, bom, Santos é pertinho, eu vou para lá, faço o teste e volto para casa. Pelo menos isso está na minha lembrança, vamos ver se você completa alguma coisa melhor. E eu estava assim, toda de sandalinha, dessa rasteirinha de mulher, porque eu estava a trabalho, e eu vinha de ônibus, eu vim para casa, não estava com carro, nada disso. E eu cheguei correndo, e eu lembro disso porque, quando chegou na hora que eu entrei no estúdio, eu vi o Mauro lá, e eu não entendi. Vai fazer um teste. Ah, a sua história é outra, é outro tipo do beijo, né? Que ele falou. Porque tem duas situações que mandaram a gente dar beijo, e era brincadeira, era gozação, só porque a gente era marido e mulher.
Ah,
e
que
esse,
legal.
É, e esse pra mim foi muito marcante, porque eu falo da rasteirinha, parece coisa boba, mas não é. É que quando eu cheguei na frente do lá da cena que ia fazer, ele falou, então você chega aqui na frente, dá um beijo um no outro, depois volta, se volta pra câmera e fala do produto. Aí, o Mauro é alto, né, perto de mim. Sim. Caramba, eu tenho uma estatura média. Sim. De mulher, e o Mauro é bem altão. Quando chegou na hora de beijar, eu precisava ficar na ponta do pé, claro, porque senão ele precisava ficar um corcunda. Aí foi a gozação maior. Eles pegaram a Três Tabelas, que vocês sabem o que é, né?
Três Tabelas é um... Eu vou explicar pro pessoal, porque é uma banquetinha que existe, que tem três medidas.
Caixote, é um caixote abaixo.
É um caixote. Que é usado muito em cinema.
Que tem três dimensões de altura. Né? Dependendo da necessidade, o diretor vira pra cá ou pra lá. E quando puseram aquela Três Tabelas, ainda falaram assim, ah, põe na altura maior. E eu me subi um vermelho, assim. Eu morri de vergonha, mas achei engraçado. Eu tava com saudade do meu marido, que eu tava lá, e essa foi uma história. Agora tem a outra que o Mauro também vai contar, que foi o maior vexame nosso.
Conta,
de atravessar
Mauro.
A cena pra te dar o beijo, lembra?
Não, eu lembro de uma que a gente saiu correndo.
Saiu correndo, que é do Julinho.
Como se a gente estivesse numa praia. E eu aguentar o Julinho sentar no chão pra dar risada.
Porque
tudo por gozação.
E a gente não tinha experiência. Então o beijo é muito esquisito, você dar um beijo numa pessoa que você está acostumada, porque você vai de verdade dar o beijo. Não é cinematográfico, não é teatral.
É.
E eu quase que derrubei no meu caminho a tal da mesa. Foi um horror aí, Julinho sentado no chão. Mas a gente trabalhou muito. João Daniel, Júlio Xavier, Walter Carvalho, que era lá do Julinho. São pessoas assim que eu tenho um orgulho muito grande, aliás, um prazer muito grande pelo que eles me ensinaram.
Eu gostava do Laonte, claro.
O Laonte? Quanto filme com o Laonte? Não, é história para mais de
Você tem
metro.
Algum marcante da tua, só de voz?
Eu não, tenho do Laonte. Eu quero contar a história do Laonte. Que eu acho que
é Laonte.
Naquele tempo, os nossos filmes eram feitos em 35mm e o orçamento era ridiculamente alto.
Sim.
No filme de 30 segundos, o orçamento era de média metragem, no mínimo, para não dizer longa metragem. Então usava-se muito o recurso de filmou, tem que estar pronto, a cena está feita, aí tem que ficar queimando o filme para justificar aquele valor ridículo. Então alguns ficavam na enrolação. Tipo, marcava às 9 no estúdio, o diretor chegava às 11h30, mandava pintar uma parede e dava almoço. Só ia começar tarde. Pra ficar enrolando, mas metade do dia a gente tinha ido. O Laonte não. O Laonte chegava no estúdio, matava rapidinho, primeira, segunda já estava morto. Eu queria fazer. Como eu tinha que justificar aquela gastança, ele chamava outro elenco e fazia uma versão demo.
Ah, rapaz.
Então o resto do dia era diversão.
Puxa.
Não, a gente aprendeu muito.
Inventando
muito,
como
muito,
sacanear
muito.
Aquele filme. Né?
Sim, claro, é. Fazer uma
Mas
versão.
Nós não falamos
eu vi
uma coisa.
Eu vi um negócio outro dia do Costinha, na Loterge. Ele fez a propaganda normal da Loterge e corre pela internet uma propaganda, ele falando um monte de palavrão e tudo mais. Porque deve ter sido exatamente uma coisa dessa. Uma versão de sacanagem após ter filmado
pegou o texto
correto. Exatamente.
Mas a gente está falando de locução, tem um detalhe que a gente não falou nesse meio tempo, que é cinema, longa,
que
a gente fez também.
Ah, é verdade.
E que essa praia eu gostei muito mais do que pensar em fazer novela. Cinema, pra mim, me acordou pra outras coisas. Não fiz grandes produções, não. Já fui chamada pra algumas, mas que não podia. Mauro também tem uma história dessa, que ele perdeu a possibilidade. Porque
perdi o bonde da história.
Perdeu o bonde da história de um grande trabalho que estava na mão dele, mas ele estava fazendo um outro trabalho.
Ridículo.
Mas a gente passou pro cinema e tem um que está por aí nas Netflix, não, no Now da Vida, que é O Crime da Cabra, que é uma comédia muito divertida, baseada num texto da Renata Palottini. Então, cinema também, a gente fez nesse espetáculo.
Crime da Cabra, você...
O Crime da Cabra, eu e o Mauro fazendo.
Vocês dois juntos. É. Dois, que legal. Dois.
Esse foi bem gostoso.
Muito legal. Vamos assistir, então, Crime da Cabra no Now.
É uma homenagem ao Mazzaropi.
É, é uma comédia bem familiar, sabe? Bem interiorana, é divertido, assim, porque o nome parece...
É um trabalho feito por Unicamp.
E um comercial seu de voz, Lela, que você se recorde, assim?
Ai,
Pompeia Veículos.
Pompeia Veículos, esse foi muito bom.
Teve uma campanha enorme.
Pompeia
era
assim.
Veículos. Era gravado aqui?
Não. Não? Não, parte Matrix, sim, mas não, primeiro
nós
era.
Nós temos um monte de filmes que ninguém fala, que foram lá, foi pra Cannes e a gente ganhou. O Luiz Guilherme, que nos deu, dei em casa em algum canto, deve estar na biblioteca lá. Milhões de diplominhas de trabalhos que a gente fez e que foram premiados lá em Cannes, com o Mauro e comigo. E a Pompeia foi um deles. Era uma trinca de filmes. Essa época que eu tenho saudade quando a gente falou que gostoso gravar no estúdio, porque éramos quatro, cinco pessoas num estúdio, dividido em dois microfones, isso foi na Matrix que a gente fez. Uhum. E fazendo aquele trabalho, era lindo.
Fazendo humor, né?
Fazendo humor, humor. É. A Mauri Alvarez, já falecido, o Aldo Bueno, na música, o Sérvulo Augusto, que a gente chama de Sapinho, né?
É.
Mauro estava junto, não sei mais quem, e eu lá fazendo a dona Pompeia Veículo.
Pompeia foi uma concessionária Chevrolet muito famosa na época dela, de repente depois quebrou, acabou. É. Mas ela tinha campanhas, publicidade muito legais. Muito legais.
Mas teve uma maravilhosa que eu amo de paixão, da Margarina, acho que Doriana, que era muito bonita. Tanto é que um monte de colegas meus do Rio de Janeiro, Paulo Betti, a Eliane não chegou a ligar, a Cristina Pereira, eles me ligaram para casa, naquela época que as pessoas pegavam o telefone, acho que não tinha celular, para falar: essa voz é sua, mas que trabalho bonito, não sei o quê. Porque era muita emoção, mas ele deu um trabalho para gravar, porque tinha um tom exato de uma mulher muito emocionada falando sobre o dia do lançamento do livro dela, e ela começa a agradecer. Agradeço ao meu marido pelas noites de luzes acesas. É um poema, é lindo. Então esse para mim me marcou porque a minha emoção foi muito aflorada ali naquele momento.
Agradeço ao meu marido pelas noites de luzes acesas e à minha mãe por alimentar minhas ideias. Agradeço aos meus filhos pela cumplicidade e pelo silêncio. Agradeço ao meu pai, que mesmo tão longe, sempre esteve tão perto. Agradeço à vida, que me deu a opção de escrever quando poderia ter me calado.
Sempre com você, Doriana.
Bom, Mauro de Almeida e Lela, Rafaela Popolo, estão aí no mercado de publicidade, continuam fazendo toda a parte de áudio com as grandes produtoras de São Paulo, e é logicamente é um prazer recebê-los aqui e deixar aí mais um tempinho para vocês contarem mais alguma coisa ou agradecerem as pessoas que estão nos ouvindo, o que quer que seja. Por favor.
Olha, eu não sei muito o que dizer, não, porque, na verdade, eu não queria ficar sem ar de queixa. Mas hoje em dia não tem mais o mesmo brilho que tinha para nós antigamente. Você sabe muito bem do que eu estou falando.
Sim,
você sabe muito
claro.
Bem do que eu tô falando. A gente não se vê mais. A gente não se encontra mais. E a gente não compartilha mais. Alguém sabe uma piada nova?
Não se encontra mais.
Não
no
se
estúdio,
encontra mais.
Não
roda
não
mais.
Não passa mais as coisas.
Os textos eram mais divertidos.
A produção
era outra coisa. Era...
O glamour se foi, né, Mauro?
Mas eu acho que principalmente é a falta de contato.
É uma urgência.
Cada um
hoje
no
dia
seu cantinho, cada um enfiado com a sua cara enfiada na sua telinha, você manda tudo da sua casa, um cubículozinho, ninguém fala, não se conta piada.
É difícil. Dentro das possibilidades, o que eu justamente esse era um propósito nosso. Que quando criamos esse podcast, que eu falei, né, dessa mesa de bar, de se ver, de bater papo, de contar coisas engraçadas, gostosas, de conhecermos a vida, né, de como chegamos até aqui, de cada um. Esse, pelo menos,
eu nem tenho esse perfil. Eu nem tenho esse perfil na minha lembrança, porque A minha vida sempre foi muito corrida. Eu nunca fui de sair de um estúdio e tomar uma cerveja com alguém, ou sair para bater um papo com alguém.
Sim.
Comer. Pessoal, vamos comer lá porque daqui a pouco eu tenho que gravar. Não. Era sair de um estúdio, ia pro outro, tinha filho para pegar no colégio, ia buscar, tinha aula. É diferente, eu acho, para a mulher nesse ponto. Então, essa falta eu não sinto tanto. Eu sinto falta dos encontros. Por isso que era tão maravilhoso os nossos, né? São maravilhosos os nossos encontros, que são assim, anuais, e esse ano não deu para eu ir, porque eu tinha um impedimento aí, mas eu fico muito chateada quando a gente não está ali, sabe?
É verdade.
Porque só fica na aflição de trocar ideias sobre os novos trabalhos, sobre os novos caminhos, mas é tudo muito tecnológico, sabe?
Exato.
Então o lado humano
é frio, fica frio, né?
Então o que eu teria para dizer é meio parecido com o Mauro, assim, mas é sempre gostoso falar sobre o trabalho da gente, que eu sou muito agradecida pela minha vida toda de ter trabalho, sempre naquilo que eu gosto. Então eu me sinto pessoa abençoada.
Eu espero que as pessoas achem interessante, por favor.
Claro, não, nós temos os nossos extras agora ao final, onde o Nicola vai colocar a tese, o da Pompeia Veículos, se você achar, por favor. E assim por diante.
Acho que você tem mais que eu,
sabia? E mais várias peças dos nossos repertórios que o Nicola tem todos aí. E nós vamos conhecer bastante o trabalho de Mauro de Almeida e Rafaela Popolo, Lela, que hoje aqui esteve. Estiveram conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau.
Tchau, tchau.
Grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo podcast.
E vamos começar os extras desse Voz Off com um dos spots de Pompeia Veículos, com a Lela e o Luiz Guilherme.
Palmas para a dona Clotilde.
Pois não, em que posso ser útil?
Dona Clotilde, por que sorriso?
Bom, é porque na Pompeia Veículos, onde eu trabalho, é sempre assim. Eu recebo todo mundo sorrindo.
Dona Clotilde, ali comercial, assim, não dá, não é de graça,
dá,
não.
Sim, a Pompeia dá um jeito para tudo. Foi o caso do senhor. Carro novo, usado, equipamento.
Meu caso, dona Clotilde, é que a senhora veio aqui para cantar, não é? Vamos lá, então?
Bom,
por
está
favor.
Está bem, o cliente sempre manda.
Mais um sapinho.
Seu automóvel, leve na Pompeia.
Dona Clotilde, muito obrigado. Próximo candidato, então.
Por favor, me dá mais uma oportunidade, vá.
E agora, um show de comerciais marcantes do Itaú com o Mauro de Almeida.
Este é Jamal.
E este é Jacó.
Eles são separados por razões que vêm de muito antes deles nascerem. Mas são unidos por uma mesma paixão. O Itaú patrocina a seleção brasileira. Porque acredita que o nosso futebol aproxima as pessoas. Itaú, feito pra você.
O Itaú nem sonha em fazer o que você faz na sua empresa. Mas sabe como aumentar sua eficiência financeira como ninguém? Conte com o Itaú para cuidar das finanças da sua empresa e use seu talento para o que você sabe fazer melhor. Itaú, feito para sua empresa. O mundo é feito por sonhadores. Por isso, o Itaú Unibanco reuniu seus sonhadores para imaginar. Imaginar o papel de um banco numa sociedade em transformação. Imaginar como podemos ser cada vez mais próximos de você e do que você precisa. E como nos preparar para atender necessidades que você ainda nem sabe que vai ter.
You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
Muita gente vai dizer que isso é um sonho.
I hope someday you'll join us.
Esse é o nosso sonho. Mas para esse sonho ficar ainda mais próximo, pode me chamar de Itaú. Itaú, feito para você sonhar.
E agora, por 5 minutos, um show de interpretação da Lela.
Para virar gente grande, nossos filhos precisam de uma mãozinha. Chegou o novo Ninho Soleil. Iogurte com polpa de fruta. Toda a saúde de ninho, mais frutas e a força do cereal.
É, seu marido com certeza deve ser igualzinho à maioria. Nunca quis nem nunca pensou em fazer um seguro educação para os meninos. O que ele precisa saber é que a Nacional lançou um seguro sem igual. O Investir Educação. Além de um seguro, é um investimento seguro. Que garante a educação dos filhos e devolve tudo o que ele pagou. É, 100% corrigido.
Vai viajar com a gatinha, meu filho?
Eu acho super legal. Ele é um amor. E não esquece de levar a camisa nova que eu te dei. Ela é tão fresquinha. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Vocês são jovens e tem mais que curtir a vida. Agora, cara, juízo, hein? Vê lá o que vai aprontar.
Paraná Brahma.
Quando papai comprou a primeira televisão, foi uma bagunça. Imagina, uma caixa de madeira que recebe imagens sei lá de onde. A mamãe olhava atrás da televisão para ver se tinha alguma coisa e dizia: e agora, o que mais vão inventar? E o papai respondia: tudo, minha velha, tudo. Para todas as mães, para todas as avós, para os pais que também são mães, para as futuras mães, feliz Dia das Mães. Homenagem da Johnson & Johnson.
Filho, apite sempre da melhor forma possível. A mamãe agradece.
Não, não, hoje você não me escapa.
Ai, volta logo, doutor Olavo.
Porque a mamãe precisa deste prêmio.
É. Ela nem sabe porque eu uso suavitel na roupa dela. Mas é que eu gostaria que, de alguma forma, ela sentisse que ali tem um pouco do meu amor por ela. Eu fiquei encantada com os novos perfumes de suavitel porque eles parecem comigo. Mas claro que eu não falo disso. Ela vai achar que eu sou uma bobona.
Gostoso dar um presente first class. A pessoa vai abrindo devagar, o olho brilha, falta respiração. High class, entendeu? Louças, prata, cristais. Da GG, sim. Eu vou sempre na GG. Muita coisa exclusiva, sabe? Cada toalha, jogos de cama. Tudo muito superior class.
Quando a gente é muito ocupado, deixa pra trás pequenos detalhes da vida. Até que um belo dia se dá conta que sem eles a vida não tem o mesmo brilho. Por isso, o novo Ariel, agora em embalagem econômica de 900 gramas, tira a sujeira que você não vê, revelando o brilho das cores, porque são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Pense limpo, pense Ariel.
Ai, eu sempre demorei pra trocar de roupa. Meus namorados esperavam séculos e o namoro acabava. Um dia um namorado novo esperou horas, mas ele nem ligou e falou bem calmo: vamos embora? E eu respondi: vambora. E foi sempre assim, hoje casados é igualzinho. Vambora, bora, bora, bora. Ai, meu sonho é conhecer Bora Bora.
Shopping Eldorado.
As estrelas sempre serviram de inspiração. Agora elas estão servindo à educação. Professor, o MEC está distribuindo para as escolas públicas o Guia do Livro Didático, de 5ª a 8ª séries. Ajude a melhorar o ensino no nosso país. Quando minha filha era pequena, adorava tomar banho de chuva. Dizia que era a coisa mais gostosa do mundo. E eu, como toda mãe, não deixava e ficava brava com ela. Hoje, eu fui descobrir que ela estava certa. Mas, infelizmente,
Ela nunca descobriu que eu estava errada. O que marca um milênio. Milênio, mil anos de tempo. Tempo, irreversíveis momentos. Fatos, o que marca uma época.
João, filhinho, eu sei que você está em Paris com a viagem que ganhou do Terra. Acontece que a promoção continua e aí eu também assinei. E ganhei, meu filho! Só que eu tô indo pra Cancún com seu pai, viu? Por isso, querido, se você precisar de mais dinheiro, de alguma coisa, se vira, cara! Hasta la vista, baby! Fui!
Também do Mauro, por 5 minutos, um show de interpretação.
Estilo é tudo aquilo que é seu.
De mais ninguém.
É um jeito, uma marca, algo que só você tem.
Passar o verão na neve.
Viajar pra todo lado.
Vestir black.
Just black. Viver sempre apaixonado. Estilo é a si mesmo, um caso particular. Mas para resumir, em uma só palavra: estilo é Iguatemi.
Receita de Nestlé Baby pra sopinha do almoço. Pegue aquele chuchuzinho que você tem em casa e espreme bem espremidinho. Quanto mais você espreme, mais gostoso fica. Mexa tudo bem devagar, que é pra não passar do ponto. Agora prove. Que gostoso. Pronto, é só servir. Nestlé Baby. O melhor depois de você.
Bem fácil, passou, brilhou. Este beijo gostoso custou apenas R$13. Lavanda Pop do Boticário. Quem comprar ganha um beijo. Monze, o bombom da garoto para adultos.
O Brasil tem talento. Os Correios entram com o apoio e você com a torcida. Juntos vamos criar uma das melhores equipes de todo o mundo. Correios, patrocinador e torcedor oficial dos esportes aquáticos brasileiros.
Café com pão, café com pão, café com pão. Vixe Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre cerca, seu foguista. Bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força.
Viu? É com a educação que se tira uma criança das ruas. Petrobras. Compromisso com o futuro do Brasil.
Se você prestar bem atenção no sistema de lavagem da Besser 1200, a gente promete que mostra o George Clooney tirando a camisa. Nova linha de telas grandes Sharp. TV em TV. Você pode ver 2 programas ao mesmo tempo. SAP independente. Potência de até 230 watts PMPO. Novos Sharp Tela Grande. O cinema dos Sharps. Sharp. Eletrizante como a vida.
Você já comprou pro seu filho a sandalinha que vem com mamíferos?
Comprou?
Sandalinha dos mamíferos, vem com o mamífero agarradinho, agarre o seu.
Boticário, todo mundo ama dar, todo mundo ama usar.
Pra que panela se existe todo sabor Sadia? 14 pratos prontos congelados. Todo sabor Sadia. A trabalheira na cozinha ficou.
O Itaú está lançando o Lis Portfólio. Sabe o que isso significa? Significa que cliente Itaú que investe no Itaú tem mais crédito. Isto é, tem um limite adicional de crédito em conta corrente. Com o Lis Portfólio, você tem costas largas no Itaú. Lis Portfólio, tranquilidade em dobro para o cliente Itaú. Comer bem deixou de ser um pesadelo. Chegou o Pão Light 7 Boys. Menos calorias, rico em fibras brancas e, o que é melhor, zero de gordura. Pão Light 7 Boys. 0% de gordura, 100% de sabor.
Agora é Brasil na Copa e Kaiser no copo.
Nós, do Café do Ponto, somos apaixonados por café. Usamos só os melhores grãos, torrados no ponto certo. A diferença, um café com o mais rico aroma. Café do Ponto,
paixão por café.
Brahma, refresca até pensamento.
O absoluto está entrando em cena. Chegou o novo Ômega. Absoluto em todos os seus detalhes.
Você pode fazer coisas incríveis no interior de um automóvel. No Versalles 94, a Ford fez muitas.
Novo Polo Pacífico, para quem quer espaço e esportividade.
Chegou o Renault Scenic Preto. A inteligência do Scenic com o charme e a sofisticação do preto.
Boticário, natural do Brasil.
Monze, o bombom da garoto, para adultos.
A Blockbuster é mais do que uma locadora.
Gente, que diferente!
Blockbuster, venha ver como a gente é diferente.
Minha Califórnia, é da Sadia, é do Peru.
E não podia faltar o casal Mauro de Almeida e Lela Rafaela Puopolo atuando juntos.
Mas você chegou tarde ontem, hein? É. Ah, eu já sei. Encontrou os amigos, foram tomar umas e outras, conversa vai, conversa vem. O tempo passou e você nem percebeu, né?
Pois é.
É o impressionante é que hoje você está com essa cara ótima. Nem parece que está com aquela ressaca.
Querida, um engove antes.
Vira, 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 vira.
Outro engove depois. Para apagar o fogo, engove.
E como nós falamos de dublagem, o Magalhães Júnior, que é o nosso parceiro de voz off, separou 5 aberturas sensacionais de filmes dublados, épicos, vozes muito conhecidas. Para começar, Antônio Celso, que já foi nosso entrevistado aqui no voz off, abrindo Jornada nas Estrelas e Punhal Imaginário.
O espaço. A fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas. Punhal Imaginário. Versão brasileira, AIC, São Paulo.
Agora, o saudoso Carlos Alberto Vaccari, abrindo Lancer.
Fox Filme do Brasil apresenta... Lancer. Estrelando James Stay. Wayne Mander. Andrew Silver. Versão brasileira, AIC, São Paulo.
O Léo Batista abrindo Dactari.
A Metro Goldwyn Mayer apresenta...
Dactari!
Dactari. Episódio de hoje. A ameaça dos diamantes. Dublagem Rio Som.
Ricardo Mariano abrindo São Francisco Urgente.
São Francisco Urgente. Estrelando Cal Malden e Michael Douglas. Astros convidados: Peter Strauss, Barry Hayes e Elaine Gittles. Episódio desta noite: Prisioneiro do Tempo.
E Ibrahim Barquini abrindo o épico As Aventuras de Rin Tin Tin. Completa.
As Aventuras de Rin Tin Tin. Com o pequeno Cabo Rusty.
Thank you.
virar à direita.
O tenente Ripmaster. O sargento Biff O'Hara. E estrelando Rin Tin Tin.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios, em 2020.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.